Bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum.
Bom dia, presidente. Bom dia a você que acompanha a sessão aí. E a você que está aqui no plenário, você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester. Vereador Policial Federal Suender. Vereador Jackson Charles. Vereador Hélio Araújo, vereadora Celiane da SOS, vereador professor Marcos, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Ederson Lopes, vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereadora Cleide Lago, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado. Vice-presidente, vereador Domingos Paula, havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o professor Marcos Carvalho que faça a leitura do texto bíblico.
Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor do vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. E justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Salmo 144.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões, registrando também a presença em plenário do vereador, nosso terceiro secretário, vereador João da Luz.
Aos 6 dias do mês de outubro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária número 225 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, institui calendário oficial no município de Anápolis do dia do auditor fiscal de tributos. O senhor presidente cumprimentou e convidou que se assentasse à mesa diretora. O excelentíssimo deputado estadual Hamilton Filho, usaram a palavra André Rezende, usou a palavra excelentíssimo deputado estadual Hamilton Filho. Logo após, a palavra foi concedida aos vereadores presentes, para que pudesse apresentar seus cumprimentos e questionamentos ao convidado. A sessão foi suspensa para cumprimentos e despedida do deputado estadual Hamilton Filho. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Reamilton Espíndola, Luzimar Silva, João Feitosa e Delcimar Fortunato. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 167 de 2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Agricultura Familiar no município de Anápolis, da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 224 de 2021, de autoria do prefeito, institui a campanha pública Torcida Premiada 2021, que visa promover a conscientização da população acerca da relevância social decorrente do pagamento de tributos municipais com incentivos específicos na distribuição de ingressos e cupons e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 125 de 2021, de autoria do vereador Hamilton Spindler, dispõe sobre prazo de validade do laudo pericial e atesta transtorno de espectro autismo TEA para os fins que especifica. A Comissão de Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. O parecer da comissão foi mantido por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 185 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, acrescenta dispositivo à Lei 4001, de 6 de março de 2019, que institui o programa o transporte é público, meu corpo não, aplicando medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres aos meios de transporte coletivo no âmbito do município de Anápolis da Altas Providências. Deferido pedido de vista, vereadora Andréa Rezende. Projeto de lei ordinária número 191 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, denomina de nome de rua e menciona da Altas Providências, Avenida L1, no bairro Jardim Europa, e passa a se denominar Avenida Walter Gonçalves de Carvalho, deferido pedido de vista à vereadora Celiane da SOS. Houve votação de moções, moções de aplausos, apelos, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem, Jean Carlos. Comunicação, usaram a palavra Frederico Godói, Jean Carlos. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Convocou outra para o dia 18 de outubro, em horário regimental. Projetos. Projeto de lei ordinária número 226, de 2021, de autoria do vereador João da Luz, institui o Dia Municipal de Conscientização e Proteção às Viúvas e Órfãs Vítimas da Covid-19. Projeto de lei ordinária número 227, de 2021, de autoria do vereador Marcos Carvalho, dispõe sobre a implantação de medidas de informação à gestante e parturiente sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, Política contra a Violência Obstétrica no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 228, de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, cria homenagem aos policiais e militares e estabelece sessão solene da outras providências. Correspondências. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Leandro Ribeiro, por ordem da vereadora Trícia Barreto, informa a vossa excelência que a mesa está impossibilitada de participar de sessão em plenário da Câmara hoje devido a problemas de saúde. Sem mais projetos e requerimentos, sem mais projetos de correspondência, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Damos início ao pequeno expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, vereador Ederson Lopes, que fará uso da palavra na tribuna por até 5 minutos. Na sequência, teremos Cleide, Hilário, Jean Carlos e Marcos Carvalho.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres pares, pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre a sessão, também a população que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. Senhor presidente, quero aqui usar o pequeno expediente, primeiro para parabenizar todos os professores, último dia 15 de outubro, comemorado o Dia dos Professores, reconhecer a importância de cada professor na nossa vida, na vida de cada pessoa, são aqueles que realmente nos enchem de esperança, nos enchem de sonhos e trabalham para que nós possamos conhecer os meios para que esses sonhos sejam realizados. Então fica aqui o meu reconhecimento, os meus parabéns a todos os professores, especialmente aqueles que passaram pela minha vida e aqueles que atuam aqui na cidade de Anápolis. Também quero parabenizar vereador Fred Cacheta, o nosso tenente-coronel Luciano Souza Magalhães, que foi promovido e agora ele é o novo comandante de ensino da Polícia Militar no Estado de Goiás. Realizou um excelente trabalho ali no Colégio Militar César Toledo, onde Vossa Senhoria ali também prestou relevante serviço e mais do que merecido, encaminhei uma mensagem ao tenente-coronel Luciano, parabenizando e reconhecendo mais do que justa essa promoção, e estamos aqui também elaborando uma moção de aplauso ao tenente-coronel Luciano por essa ascensão a esse cargo tão importante que é o novo comandante de ensino da Polícia Militar aqui no estado de Goiás. Escolas militares, vereador Hamilton, que tem, né, realmente feito a diferença, né, que existe ali uma longa fila de inscrições, as pessoas querendo ali participar do processo de ser sorteado, e mesmo assim, depois, ao final, a demanda é muito maior do que o número de vagas oferecidas. Estamos felizes porque agora nós temos mais um colégio militar em Anápolis, ali no bairro de Lourdes, que é o Onof Quinan, temos o Arlindo Costa, o Gabriel Issa, o César Toledo, e que venham outros aí, dando essa oportunidade de demanda que existe aqui no município de Anápolis. Então, fico muito feliz, e mais feliz ainda por ter agora no comando geral dos colégios militares o nosso querido tenente-coronel Luciano, que prestou e fez um grande trabalho no César Toledo. E para encerrar minha fala aqui no pequeno expediente, eu quero chamar a atenção e pedir o apoio de todos os pares para um bairro aqui em Anápolis que não é culpa do poder público. Na verdade, quando o bairro foi criado, a legislação era um pouco frouxa com relação à implantação de loteamentos. O vereador João Feitosa conhece muito a situação, lutou muito pela melhoria ali do Lusitano, né, do bairro Lusitano, Jardim Lusitano. E nós temos, João Feitosa, aqui em Anápolis, o Lírios do Campo, o bairro Lírios do Campo, que quando foi implantado, ainda não havia rigidez da legislação para implantação de novos loteamentos em Anápolis. Então ele foi implantado sem água tratada, para você ter uma ideia. Sem água tratada, sem asfalto, né? A iluminação lá era precária, o poder público agora tem dado atenção, tem melhorado a iluminação, inclusive na linha principal ali já foi trocado, substituído por LED, mas o clamor daquela população, e pediu para que eu trouxesse aqui esse clamor à tribuna da Câmara, pedindo, né, que nós possamos aqui dar as mãos para que aquele setor, aquele bairro, ele possa ter as melhorias básicas necessárias. E uma delas é a água tratada, principalmente. Então, que nós tenhamos ali a água tratada, vá fazer essa gestão junto ao Saneago e também o asfalto, porque ali só tem asfalto na linha que ia para o Clube Lírios do Campo. Então, foi feito o asfalto somente naquela rua. E as outras ruas do bairro Lírios do Campo, elas não têm asfalto. Nós temos um compromisso aí do prefeito Roberto Naves de ter até o final do seu mandato todas as ruas de Anápolis asfaltadas. Há uma consciência que existem ruas e bairros que não tem ninguém, nenhuma casa. Então seria até um desperdício de dinheiro você asfaltar uma rua onde não tem morador. Mas as ruas que tem morador, as ruas que tem casa, que tem habitação, é importante essa gestão. Então o nosso clamor, e nós estamos apresentando aí diversos requerimentos que eu acho que serão lidos hoje ou amanhã, para que possa ter no mínimo ali a água tratada, para que possa ter ali no mínimo o asfalto nas ruas aonde tem habitação. Porque ali são mais de 300 lotes, vereador Delcimar. E não são todos que são ocupados. Existem quadras ali que não tem nenhum morador. E nós também não vamos pegar o dinheiro público e investir em quem está ali, talvez só fazendo uma especulação imobiliária, deixando só valorizar. Não, mas aonde tem morador, aonde tem casa, aonde tem famílias, eles precisam e precisam ter o asfalto e pelo menos a água. Então fica aqui o nosso clamor pelo bairro Lírios do Campo na manhã dessa segunda-feira. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Um bom dia a todos.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, a próxima oradora, a vereadora Cleide Hilário. Aproveitando e cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Web TV, registrando a presença em plenário do nosso amigo Newton Pereira, Rádio Imprensa, seja bem-vindo. Lucivan Machado, Rádio Manchester, seja bem-vindo aqui ao plenário, como as demais pessoas aqui presentes. Agradecendo o pastor Valdir, que faz a higienização do microfone toda vez que ele é utilizado por um parlamentar. Com a palavra, a vereadora Cleide Hilário.
Bom dia a todos os presentes. Bom dia, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar a mesa diretora, no nome da minha amiga, vereadora Andréa Rezende. Cumprimento os demais pares, no nome da pessoa, do meu amigo, vereador Delcimar Fortunato. Cumprimento também a toda a imprensa, no nome do Orisvaldo, e também os demais ouvintes da Rádio Manchester e da Rádio YouTube, da Rede YouTube. Senhor presidente, o que me traz aqui essa tribuna hoje é falar sobre o projeto que nós propomos agora, a emenda substitutiva do projeto de lei de número 158, que tem como objetivo acrescentar medidas de prevenção ao combate sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo. Em virtude da Lei 4.001, de 2019, que já foi publicada e em vigência no nosso município de Anápolis, de autoria do ex-vereador Pastor Elias. Lutar pelos direitos da mulher, das mulheres, já é uma campanha permanente, mas a luta pelo respeito ao nosso corpo tem que entrar em pauta, sim. É inadmissível, vereadora Celiane, uma mulher levantar pela manhã para pegar um transporte público, para ir trabalhar e, infelizmente, ter o seu corpo violado. É inadmissível uma mulher lutar pelo sustento da sua casa e, infelizmente, ser ali assediada. Nós tivemos casos recentes em nosso município, onde um motorista teve que parar o ônibus porque tinha ali uma mulher sendo assediada. Nós tivemos casos recentes na via federal, na rodovia federal, vereador Fred Godoy e Fred Cacheta, que infelizmente essa mulher, ela estava simplesmente sendo assediada, onde um homem não sei se posso chamar disso, porque quando a gente vê uma pessoa lesionando o direito da outra, sem saber se essa mulher realmente quer aquilo, infelizmente, eu não sei como classificá-lo. E ela foi ali, estava sendo assediada, a pessoa foi presa, o indivíduo foi preso, graças a Deus, a mulher teve o seu direito garantido. Mas então, mais uma vez, nós viemos falar aqui sobre o direito das mulheres, sobre essa mulher ter o seu direito ali garantido. E esse projeto, a proposta desse projeto é, mais uma vez, fazer campanhas para que essas mulheres, ao sair da sua casa, mais uma vez, a essas mulheres, ela ter o seu direito garantido. E o objetivo, a ideia é chamar a atenção para os casos de assédio sexual nos veículos de transporte coletivo, coibir o assédio sexual nos veículos de transporte coletivo, promover campanhas educativas para estimular denúncias de assédio sexual por parte das vítimas e conscientizar a população, os passageiros, bem como os tripulantes dos veículos do transporte coletivo sobre a importância do tema. Como bem classificado, o lema da campanha pelo ex-vereador Pastor Elias é: o transporte é público, mas o meu corpo não. Então, esse é o lema que nós não estaremos mantendo. E para aquele que é assediador, vereador Suender, nós deixamos aí o recado. O transporte é público, mas o meu corpo não é público. Ele não tem direito ao corpo de uma mulher. Ele não tem direito ao corpo de ninguém. Então, que ele venha respeitar essas mulheres que estão ali utilizando esse transporte público. E vamos divulgar através de cartazes dentro dos ônibus, dentro dos transportes e também pelas redes sociais. Nós estaremos sempre observando e lutando. E é importante as mulheres saberem que existe uma lei que desde 2019 que protege o abuso sexual no transporte coletivo. E essa ação será fundamental para a conscientização e encorajar essas mulheres a denunciar. E nós queremos dizer mais uma vez: mulher, você não está sozinha. Nós estamos aqui, nesta casa, para lutar pelo seu direito. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente, demais colegas, vereadores aqui presentes, sessão ordinária, 18 de outubro de 2021. Quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Manchester, todos da TV Web, a imprensa aqui presente e os que nos acompanham na galeria do plenário Teotônio Vilela. Na verdade, inicialmente, cumprimentar aos médicos. Hoje é dia do médico. Esse profissional de excelência que certamente imprescindível para a nossa sociedade, para a saúde da nossa gente. E eu quero, né, de forma especial, cumprimentar a todos aqueles que estiveram aí envolvidos no enfrentamento da Covid e dizer que o reconhecimento, certamente, não apenas meu, do vereador Jean Carlos, mas de toda dessa casa, a todos os profissionais médicos da cidade de Anápolis, da rede pública municipal, estadual, da rede privada, pelo seu dia e certamente o reconhecimento da sociedade anapolina. Parabéns a todos os médicos de Anápolis e que possam ser reconhecidos. Ainda em tempo, cumprimento também todos os professores. No dia 15 de outubro, né, estivemos aqui afastados a semana passada das sessões, mas o nosso reconhecimento aos professores também, pelo dia 15 de outubro, dia do professor, que também estão aí se reinventando para superar as dificuldades da pandemia e se esforçando também para levar a educação e formar cidadãos. Presidente, na verdade, quero aqui cumprimentar hoje de forma bastante efusiva e especial o governo do Estado de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, pelo anúncio feito, inclusive, Márcio Carvalho, no dia 15, dia dos professores, um anúncio que é um pleito que eu apresento a essa casa e à administração municipal. Eu estou levantando dados, inclusive, para relacionado aos aposentados e pensionistas. Nós sabemos da reforma previdenciária, que veio decorrente da reforma da União, do governo federal, que impactou os estados e os municípios. Não foi diferente em Anápolis. Mas agora o governo Ronaldo Caiado, sensivelmente e de forma a corrigir uma injustiça e fazer justiça aos aposentados e pensionistas do estado, anunciou que encaminhará uma proposta de emenda constitucional à Assembleia Legislativa, vereador Suender, para isentar todos os aposentados e pensionistas que percebem até R$3.000, ou seja, isso equivale a mais ou menos 18 mil segurados, 31% dos aposentados e pensionistas, e mais, vai diminuir a cobrança daqueles que ganham mais de R$3.000, será incidida apenas no que exceder aos R$3.000. Então, quero cumprimentar o governo do Estado de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, pela sensibilidade, lucidez e senso de justiça que faz. Porque os aposentados e pensionistas contribuíram para obter a sua aposentação, para perceber a sua remuneração ao longo da sua inatividade. E nada mais justo que se faça essa devida correção, isentando pelo menos a faixa de remuneração até R$3.000. Eu já abordava aqui no município para que nós estabelecêssemos até 3 salários mínimos, um padrão de isenção. E fico muito feliz em ver essa sensatez do governador Ronaldo Caiado, certamente saneada aí as dificuldades nesse período de gestão de pouco mais de 2 anos e meio. Agora, esse anúncio que saiu aqui no Jornal Popular, no Giro e em outras tantas matérias da rede social, essa informação. O governo Ronaldo Caiado comunicou isenção da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas com salários de até R$3.000. O governo garante reduzir cobrança para os que recebem acima deste valor. Ou seja, uma medida justa e que faz justiça e preserva a capacidade financeira dos aposentados. Nós temos visto aqui frentes parlamentares, demandas defendendo os idosos, nada mais que defender os idosos de garantir o seu poder de compra, seu poder de aquisição e sua condição remuneratória. Então quero aqui, com muita satisfação, cumprimentar o governador Ronaldo Caiado por essa bela medida e que a Assembleia possa, no mais rápido possível, fazer essa aprovação e os aposentados e pensionistas ficarem isentos da contribuição previdenciária. Nós traremos aqui os dados e faremos esse pleito à administração municipal, ao prefeito Alberto Naves. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, o último orador no espaço do pequeno expediente, vereador Marcos Carvalho, registrando a presença plenária do vereador Edmilson, do supermercado Serve Bem, e do vereador Luzimar Silva. Está ali sorrindo, né, Fred? Torcedor do Galo. Está vibrando. Calma, Luzimar, nós vamos voltar, calma.
Bom dia, presidente, mesa diretora. Quero cumprimentar também a imprensa aqui presente, os meus nobres pares, mas quero cumprimentar especialmente os ouvintes, as pessoas que nos ouvem pela Rádio Manchester em toda a cidade, hoje mandando um abraço para a dona Maria Leocádia, lá na Vila Harmonia, que me ouve todos os dias. Presidente, eu subo hoje na tribuna, no pequeno expediente, para registrar os cumprimentos pelo Dia dos Professores. Essa é, talvez, a profissão mais importante da sociedade. Professores que atuam na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Numa sociedade cada vez mais complexa, com mais desafios, a atuação dos professores e professoras tem um papel fundamental para que a gente possa promover desenvolvimento humano, cultura de paz, combate à violência e construção do conhecimento. Quero cumprimentar aqui cada professora e cada professor da rede municipal de ensino, entre ativos e aposentados. Quero cumprimentar os professores e professoras da rede estadual de ensino. Quero cumprimentar os professores e professoras da Universidade Estadual de Goiás, que constrói ensino, pesquisa e extensão, cumprimentando também os professores do Instituto Federal de Goiás. Mas quero cumprimentar especialmente os professores da rede privada, aqueles das escolas mais simples na periferia de Anápolis, que ajudam no dia a dia a construir educação em todas as ramificações da nossa cidade. Quero cumprimentar os professores filiados ao SIMPMA e ao SIMPROR. Mas quero cumprimentar também os professores que atuam na inclusão, no atendimento educacional especializado, acompanhando as nossas crianças e adolescentes com necessidades especiais. Só conseguiremos construir uma sociedade mais justa, ética, solidária e fraterna, avançando na educação. E no último dia 15, a secretária municipal de educação, professora Elisânia Freitas, comunicou que abriu uma rodada de conversas com autorização do Poder Executivo, com o secretário Valdivino Oliveira, para discutir o reajuste dos professores e professoras. Essa é uma pauta do nosso mandato, essa é uma vitória do nosso mandato e essa é uma conquista de todos nós aqui. Foi uma das pautas levantadas aqui pelo Poder Legislativo na última prestação de contas e ficamos todos felizes no sentido de que estamos alcançando vitórias efetivas, garantindo os direitos e as melhorias solicitadas pelos professores e professoras da Rede Municipal de Ensino. Então, quero aqui deixar o meu abraço e meu cumprimento aos quase 3 mil professores e professoras, deixando registrado nosso compromisso, estando nas escolas a cada semana, visitando 10 unidades escolares a cada semana, conhecendo as demandas estruturais e pedagógicas de cada escola, para que a gente possa, assim, avançar, construindo educação de qualidade. Quero, então, deixar o meu abraço, o meu registro de cumprimento, de elogio e de respeito a cada professora da Rede Municipal de Educação. Vocês são fundamentais para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, iremos abrir o grande expediente, já devidamente preenchido, convidando o primeiro orador, vereador João da Luz. Quero cumprimentar o ex-vereador, pastor Elias Ferreira, que está acompanhando a sessão através da Rádio Manchester. Grande abraço ao pastor Elias Ferreira.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar todos os vereadores aqui na mesa diretora, novos vereadores presentes. Cumprimentar também os presentes aqui no plenário, a imprensa, no nome do nosso jornalista Evaristo, que está aqui, da Rádio São Francisco. Cumprimentar também os internautas pelas redes sociais e todos os ouvintes da Rádio Manchester. Dia 15, dia do professor. Nosso amigo e correligionário Jean Carlos levantou uma questão importante aqui. Quero parabenizar o vereador por essa iniciativa, mas eu estava com um discurso prontinho para poder levantar essa questão aqui na Câmara de Vereadores, que é justamente essa questão da retirada do desconto previdenciário de 14,25% do salário dos servidores aposentados e pensionistas da educação. E nós já fizemos sim aqui, usamos a palavra, já levantamos a voz em favor desse profissional da educação do Estado, que aposentado, passou a vida inteira contribuindo, depois que você vai gozar a sua aposentadoria, você vai continuar pagando serviços previdenciários novamente, contribuindo para a Previdência novamente, como se ele fosse se preparar para aposentar de novo. A gente não, parece que não vê muito sentido nisso, né? A gente já levantou essa questão aqui várias vezes. E nós vimos aí o anúncio do governador, e nós temos que parabenizar o governador Caiado, sim, Jean Carlos. Temos que parabenizar porque o governador Caiado, o estado de Goiás, fez o contingenciamento de despesa, o maior contingenciamento de despesa do Brasil, e equacionou o que é as dívidas do estado. O estado de Goiás, para você ter ideia, diminuiu mais de 8% das suas despesas em 2020. E isso que proporciona o quê? Melhorias para os seus servidores, para os seus trabalhadores. E com a venda da CELG-T, a CELG foi privatizada, vereador Domingos. Ela foi vendida por 1 bilhão 950 milhões. E o governador imediatamente já anunciou que esse recurso vai para onde? Vai ser encaminhado para a Previdência do Estado. Para garantir o quê? A aposentadoria dos servidores do Estado. Então, nós já temos levantado essa questão aqui. Eu queria informar para todos os servidores, principalmente os servidores da educação, que esse é um compromisso do governador Caiado. E eu tenho certeza que essa contribuição de quem já está aposentado, certo? Que não tem sentido ele estar contribuindo de novo. Essa contribuição, com certeza, governador Caiado vai rever, certo? E eu apoio o pleito do vereador Jean Carlos, sim, ele pleiteou, fez o pleito com relação ao município. Nós estamos vendo aqui o município também pode, sim, dentro das suas condições financeiras, chamando a atenção do nosso prefeito, fazer essa adequação e nós apoiamos, sim, esse pleito do vereador Jean Carlos. E eu gostaria também de parabenizar os médicos de Anápolis, principalmente. Profissional importante, herói da sociedade. O médico, ele demonstrou ao longo da vida que nós, a sociedade, nós dependemos dele, sim, para uma atenção especializada. E eu quero ressaltar que os médicos de Anápolis fez um trabalho excelente na pandemia. E fazer a consideração que os médicos de Anápolis estão de greve, né? Uma ironia do destino. Os médicos estão reivindicando melhorias de salário, melhorias de estrutura. E, consequentemente, nós vimos aí o nosso prefeito. Eu quero parabenizar o prefeito. Porque toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. O nosso prefeito Roberto Naves, aqui na prestação de contas, foi cobrado por vários vereadores aqui que estavam presentes. Foram cobrados por consultas especializadas, foi cobrado por cirurgias eletivas, foi cobrado pela atenção do médico no seu posto de trabalho, pela presença do médico no seu posto de trabalho. O prefeito foi cobrado na prestação de contas e eu fui um deles que cobrou. Nós precisamos atuar com relação ao problema da saúde agora, os outros problemas que não são o Covid. E são muitos os problemas. A gente sabe na regulação lá quantas pessoas estão aguardando na fila. Nós cobramos do prefeito e o prefeito imediatamente cobrou o quê? A presença do médico no seu posto de trabalho. E aí nós estamos vendo o quê? Acontecendo. Toda ação tem uma reação. Então eu quero parabenizar o prefeito Roberto Naves, parabenizar os médicos também que tiveram a coragem de mostrar os problemas estruturais da saúde. A saúde tem problema, sim, de local de trabalho, tem problema, os salários estão defasados dos médicos. Então, eu tenho certeza que a partir daí nós vamos chegar num denominador comum, ter um consenso de ambas as partes para poder fazer com que a saúde da cidade de Anápolis melhore a cada dia. E é isso que nós esperamos. E eu queria também falar para vocês de um projeto de lei. Nós apresentamos um projeto de lei, certo? Que institui o Dia Municipal de Conscientização e Proteção das Viúvas e dos Órfãos da Covid, vítimas da Covid. E o dia 29 de março foi escolhido esse dia para ser esse dia de conscientização na cidade de Anápolis. Por que nós escolhemos o dia 29? Porque foi o maior pico de mortes no Brasil. Nós Estamos apresentando esse projeto aqui, qual que é o objetivo? Chamar a sociedade, chamar o poder público municipal, estadual, para uma reflexão. Qual que é a reflexão? Na Bíblia mesmo fala que nós temos que cuidar das viúvas e dos órfãos. Então é preciso que o poder público municipal e o estadual elabore programas de governo que atenda às necessidades dessas pessoas, que são vítimas. Então nós estamos chamando a sociedade para essa reflexão e é necessário que nós façamos algo. Porque essas pessoas, muitas crianças aí, elas foram abandonadas, deixadas na vida sem o pai, sem a mãe, e se tornaram órfãos. Hoje elas não têm aonde recorrer. Então a gente sabe que já existem programas em andamento, mas nós podemos especificamente criar programas para atender essas vítimas. Por exemplo, até vou deixar aqui para vocês um depoimento de uma família que chegou até o nosso gabinete. Nós vamos trazer aqui para vocês entenderem o motivo que nos levou a apresentar esse projeto de lei. Eu perdi a minha mãe de 72 anos de idade, morávamos sozinhos e sobrevivíamos da aposentadoria dela, afirma Lúcia, de 42 anos, que possui paraplegia total. Esse aqui é um outro depoimento. Eu perdi meu pai de 40 anos de idade e eu estava na faculdade, planejávamos uma viagem, pois ele estava triste e depressivo. Depois de termos perdido minha mãe, afirma Luiz Alberto, jovem de 18 anos de idade, órfão de pai e de mãe, vítimas dessa praga. No dia 29 de 3 de 2021, foi o maior índice da morte do Covid. E na mesma semana, nos dias anteriores e subsequentes, foram registrados números idênticos. Então nós estamos apresentando este projeto para todos os anos. Nós não nos esqueçamos desse momento catastrófico que vivemos da pandemia. Então, eu acho que é um projeto importante, eu peço o apoio dos novos vereadores, é um projeto que é constitucional, que é legal e que é possível ele ser aprovado nessa Casa de Leis de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador João Feitosa. Registrando a presença no plenário do Evaristo Pereira, da Rádio São Francisco. Seja bem-vindo, Vavá.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, a quem nos acompanha. Cumprimentar a imprensa na pessoa do meu amigo Nilton Evaristo, a todos que nos acompanham. Senhor presidente, de forma especial, quero parabenizar a todos os eletricistas. Ontem foi o dia do eletricista e eu tive a grata satisfação e do ano passado estar vereador, instituiu o dia do eletricista padrão a ser comemorado anualmente, todo dia 17, ontem foi o dia do eletricista. Quero cumprimentar de forma carinhosa, senhor presidente, meu filho Rodrigo Feitosa, ele é engenheiro eletricista. O Moacir Fernandes, cuja é vosso tio, novo vereador, Fred Cacheta, que é funcionário da Enio, assim como também o Adonil, que é funcionário também da Enio, o Otávio, que é chefe de turma também da Enio, o Fabinho também, que é chefe de turma também da Enio, onde eu cumprimento todos os eletricistas que trabalham na Enio, bem como todos os eletricistas autônomos na pessoa do meu amigo Fábio. Senhor presidente, eu venho usar essa tribuna também para repercutir sobre a reunião que tivemos no último dia 15, quero também, senhor presidente, Vossa Excelência citou que o nobre vereador Pastor Elias está nos acompanhando. Eu quero, de forma carinhosa, mandar um abraço para ele, que ele também, seu presidente, dentro desse quesito, ele lutou muito com essa questão sobre os fios de net, internet, fio que não estão sendo usados na nossa cidade. E no último dia 15, nós fizemos uma reunião com o pessoal da Enea, onde fizemos conjunto com o nobre vereador Ederson, que brilhantemente comandou essa reunião através do urbanismo, que participaram da reunião a nobre vereadora Andréia, o Dominguinhos lá esteve também. Aí lá esteve da Enea, a executiva, o Rafael, o Marcos Pavan, que é Relações Institucionais, o Darlan, que é o coordenador de compartilhamento desses fios que são usados nos postes da Enea. Faltou, senhor presidente, alguns atores. Na realidade, lá deveria, como o Pavan citou, e eles, infelizmente, falaram tanto, né, nobre vereador Ederson, que praticamente não está na mão deles. Quer dizer, a gente trabalhou 35 anos na CELG e sabe que toda a estrutura é da Enea. Agora, a empresa vem de forma irresponsável. Essas empresas, que são muitas, que vêm de forma irresponsável, que enche os postes de fios, fios que não são usados mais, fios que arrebenta, fios que cai, fios que deixa a nossa cidade de forma visualmente um absurdo. E o que é pior? A periculosidade que traz para a nossa cidade, aonde volta e meia está enforcando motocicleta, está derrubando motocicleta, bicicleteiro, está atrapalhando caminhão passar, volta e meia passa um caminhão, puxa um cabo daquele, derruba postes.
Rapaz, vereador.
Acaba com a energia da nossa cidade. Quer dizer, faltou atores, faltou muita gente ali, que é onde, nobre vereador Ederson, eu vou passar a palavra para o senhor e Vossa Excelência vai falar com mais a propriedade, porque Vossa Excelência é o presidente da parte de urbanismo, Vossa Excelência foi secretário de meio ambiente, e juntos, essa casa vai melhorar, vai arrumar essa questão da nossa cidade de Anápolis. Não só visualmente, mas tirando essa periculosidade, esse ninhacho de guacho que assola a nossa cidade. Passa a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, vereador João Feitosa. É impossível falar com mais propriedade
que
Vossa Senhoria sobre esse assunto, porque Vossa Senhoria é um profundo conhecedor do assunto. Agora, aquela reunião, ela deixou uma coisa clara. A Enea, ela fica tirando um pouco o corpo fora, porque ela tem a concessão. E para que outras empresas, elas possam utilizar os postes, elas precisam da autorização da Enea. Esse é um ponto. Agora, outro ponto, eles têm razão. Falta fiscalização, porque existem muitas empresas que têm colocado cabos clandestinos nesses posteamentos. Então, é um problema que ele é mais grave e de mais dificuldade para se resolver do que nós pensávamos. Porque não era simplesmente com a lei, como foi passado anteriormente. Bastava ter uma lei e estava resolvido. Não. Então nós precisamos agora aprofundar essa discussão. Tenho certeza que Vossa Senhoria vai convocar posteriormente uma audiência pública com o Ministério Público, com a Enea, com as Teles, para que nós possamos avançar e realmente pegar no chip desse boi aí para resolver esse problema dessa fiação solta em desuso da cidade de Anápolis. Quero parabenizar a Vossa Senhoria por ter puxado essa discussão agora, nesse novo mandato. Parabenizar o pastor Elias, nosso ex-vereador, que está ouvindo também, que também levantou essa discussão no mandato passado, e nós vamos abraçar essa causa aí para realmente resolver, de uma vez por todas, esse problema na cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu que agradeço a Vossa Excelência, e desde já eu quero oficiar
a Vossa Excelência para que Vossa Excelência continue já encabeçado a essa questão para que nós possamos buscar os agentes, buscar o Ministério Público, buscar o Poder Municipal, buscar as net e internet e convocar uma audiência pública. Passar uma parte para o novo vereador Jean Carlos também, que tem preocupado e muito com essa situação desses fios, desse ninho de guaxa que assola a nossa cidade.
Obrigado, João. Você, mais do que ninguém, está habilitado a discutir essa matéria, mas antes da sua ausência aqui nesse, até então, no começo desse mandato, eu tive sim a preocupação e levantei esse assunto. Tanto que já deflagrei alguns ofícios e estou, inclusive, aguardando a resposta da Secretaria Municipal da Fazenda, no sentido de nos confirmar quantas empresas estão legalmente autorizadas a funcionar no município. E, obviamente, a partir desse levantamento, com o cadastro econômico que está realizando, nós vamos ter a oportunidade de cobrar também da postura a fiscalização daquelas que estão irregulares, ou seja, sem a licença de funcionamento. Mas fico feliz de ver, eu não estive presente na reunião, realmente não estava aí, mas eu, assim como havia dito antes, comecei já esse mandato também preocupado com essa questão, porque são muitas as situações, o senhor definiu bem a palavra ninho de guaxa, que lamentavelmente está aí nítido para toda a cidade. Eu quero participar de perto disso aí, com a devida vênia. Eu sei que o senhor é o autor da lei, mas o Valdete, mas nós, a partir do momento que forem intimadas e não houver resolutividade, nós vamos representar o Ministério Público, porque isso causa risco à integridade física das pessoas diariamente. Agora em Goiânia mesmo, João, houve uma queda de um raio que pegou fogo em 3 motos. Isso é preocupante. Esse, por exemplo, era um fio energizado. Mas não só nesses energizados, tantos outros têm acontecido aí acidentes. Não devo parar e nós estaremos juntos.
Verdade, nobre vereador, eu agradeço a Vossa Excelência, eu sou prova disso. Outro dia eu estava lá no CMTT, enquanto estava diretor lá, Vossa Excelência buscou tentar resolutividade, alguma coisa por parte do Fernando Cunha, já visto que a iluminação hoje está na mão dele e Vossa Excelência até buscando lá situações para que a iluminação viesse até estar cortando os cabos. Mas, desde mão, a gente vai fazer uma comissão, nobre vereador Ederson, e volto a dizer, Vossa Excelência encabeçar isso daí, para que a gente possa buscar e fazer uma audiência pública buscando todos os atores, todas as pessoas envolvidas nesse quesito, porque, como Vossa Excelência disse, só a nossa lei que foi feita aqui por mim e por nobre vereador Valdete, a gente vai ter que aprofundar muito, nobre vereadora Cleide. E aí precisamos dessa casa, precisamos de todos, nobre presidente. Vossa Excelência não pôde participar e eu convidei Vossa Excelência. Vossa Excelência falou assim, não, na audiência pública eu quero estar participando. Quero agradecer ao pessoal da executiva da Enel, que não mediu esforço para estar aqui e se colocou à disposição para que nós juntos venha a resolver essa questão desse ninho de guaxo, dessa periculosidade que está assolando nossa cidade. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Dr. Zé Fernandes, qual eu cumprimento pelo Dia do Médico, estendendo um abraço aí a todos os médicos da cidade de Anápolis.
Bom dia, obrigado, presidente, pela palavra, pelos cumprimentos. Cumprimento também a mesa diretora, os pares e os presentes e os que estão acompanhando essa sessão à distância. O motivo de eu subir hoje aqui à tribuna é para cumprimentar os meus colegas médicos. Quando eu acordei hoje pela manhã, e até nesse momento, já são quase 100 pessoas que mandaram mensagens me cumprimentando pelo Dia dos Médicos. Nominalmente, não são aquelas mensagens subjetivas. Eu agradeço a cada uma aqui e a todos os meus pacientes ao longo dessa jornada que começou exatamente há 21 anos, quando eu passei no vestibular. E olhando tantas mensagens desse jeito, eu fui fazer uma retrospectiva da minha vida e também vendo como é importante a comunicação, porque às vezes muitas pessoas não sabem a história de vida da gente, a biografia. E eu decidi, e eu sou reservado nesse momento, a dividir momentos pessoais meu dessa caminhada para se tornar o profissional de saúde, vereadora Cleide. Eu morava ali, eu lembro como se fosse hoje, na Avenida Perimetral Oeste, onde é conhecido como a invasão do Anápolis City, na transição ali da Santa Maria e do Anápolis City, onde o Córrego das Antas ali era a nossa diversão de final de semana, Hamilton, dia de semana também. Eu saí ali, estrada de chão, sei o que é morar numa estrada sem, numa rua sem asfalto, a sujeira que dá em casa, as doenças respiratórias. E desde muito pequeno coloquei no meu coração que eu queria ser médico. E pedi a Deus que me desse condições, porque se fosse olhar do ponto de vista socioeconômico, não tinha faculdade particular aqui em Goiás. E as que tinha fora, muito menos eu tinha condição de pagar. Então só tinha um caminho, passar numa faculdade pública. E na época que eu estava pré-vestibulando, só tinha o UFG e tinha o UNB. No total era 140 vagas, 110 aqui em Goiânia, 30 em Brasília. Para todo o estado de Goiás e Brasília. Hoje já são mais de 3 mil vagas. O que antes era 140, hoje são mais de 3 mil vagas. E eu coloquei no meu coração. E fui fazer isso e com o apoio de pessoas muito queridas, pegou na minha mão, viu que eu tinha interesse e eu estudei em colégios públicos e privados até conseguir a minha aprovação no curso de medicina há 21 anos. Cursei aqui na Universidade Federal de Goiás, o qual tenho muito orgulho de ter pertencido à 50ª turma. E de lá para cá só foi crescimento e orgulho, mas o principal legado que eu trago nessa experiência, que eu não sei se posso falar curta, média ou longa, é de reencontrar pacientes que eu não lembro mais quem era. Doutor, você me operou há 15 anos, há 10 anos, isso me dá uma preocupação, mas ao mesmo tempo uma alegria de ver aquela pessoa recuperada e, o sentimento de gratidão. Olhar no olho do paciente, ver as queixas principais, concluir o diagnóstico e tratar. Isso é só para quem exerce a medicina, sente. Quando você vê a gratidão no olho do paciente, em ver aquilo que você está prescrevendo, ele confia que a relação médico-paciente não está arranhada. Ele está ali porque confia. Às vezes espera uma hora, duas horas, às vezes você está operando ocupado, atrasa mais do que o conveniente e o paciente está ali esperando. Às vezes o paciente não tem patologia nenhuma, assim, que dá para ver um corte, um sangramento, não está vomitando, está nada, a doença é na alma. Ele só quer que você pare para escutar ele. Hoje, graças a Deus, eu tenho essa maturidade de enxergar que o tratamento não é só farmácia, não é só medicamento. Às vezes o tratamento é um olhar. É olhar para isso daí, olha, Deus te abençoe, você está no caminho certo, vai dar certo. Sua doença não é o médico que vai curar só, mas sua doença também passa por você mesmo, você ter um amor próprio, você enxergar que esse caminho é ruim, aqui é bom. Então, eu estou subindo a tribuna para levantar essa bandeira de que a minha profissão de origem, e eu tenho outra graduação, que é direito, a minha profissão de origem, que é médico, eu estou exercendo todos os dias, mesmo com esse mandato de vereador. Foi o que eu falei para meus pacientes durante a campanha, e eu continuo fazendo. Tenho contato com o paciente no consultório diariamente e até na sexta-feira, quando eu estou no IML, tenho contato com os familiares daqueles que estão ali querendo uma resposta. Doutor, de que ele morreu? Mas foi isso? Essa morte é suspeita? Foi envenenado? Antes de levar esse tiro na cabeça, doutor, tinha alguma outra lesão? Teve briga antes de acontecer isso? Então, assim, eu tenho o privilégio de buscar as causas de morte, as causas de doença e tratar todos os dias da minha vida, e isso me deixa com senso de responsabilidade, amor à minha profissão e quero fazer isso enquanto força tiver. Estamos atravessando momentos complicadíssimos para a medicina. Momentos que muitos se julgam no direito de ofensa sem nenhum motivo, sem nenhuma contribuição, sem somar nada, 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 atacando pessoas, atacando tratamentos, comprometendo autonomia ou não, políticos, jornalistas, nada contra essa classe, mas vários ramos da sociedade em ataques em vão, vomitando uma maldade que é impressionante contra a classe médica e também os demais profissionais da saúde. A minha mãe é técnica de enfermagem, a minha irmã é enfermeira. Então, lá em casa, nós somos, assim, profissionais da saúde, eu respeito todos. Mas hoje, por ser o Dia dos Médicos, eu fiz questão de trazer um pouco dessa reflexão, da minha biografia. E antes de concluir, vereador Hamilton, à parte.
Quero usar essa fala para parabenizá-lo, né, pela escolha da profissão. E posso, assim, dizer como paciente que o atendimento do senhor é excepcional. Tendo em vista nos princípios cristãos, né, do senhor, né, a história de vida do senhor nos emociona e nos impulsiona. Eu lembro do senhor ainda quando músico, né? E o que eu posso dizer, que outro dia eu estava conversando com a Tamara, a irmã do senhor, e ela dizia do orgulho do irmão que o senhor é, e do orgulho para a família que o senhor é. Então, dentro do contexto da medicina, o senhor tem muito mais, né, as responsabilidades, né, e o incentivo familiar, né, acreditando no contexto cristão que o senhor diz, que a enfermidade talvez não necessita apenas do bisturi, né, daquela cirurgia que precisa ali na situação das anatomias, mas talvez ouvir. Então, esse princípio cristão do senhor, né, é situação de aplauso e, né, quero aqui parabenizá-lo, né, da excelência da profissão que o senhor escolheu para a vida do senhor.
Obrigado, vereador Hamilton, vereador Ederson Lopes e o vereador Jean na sequência.
Doutor Fernando, nobre vereador doutor Zé Fernandes, quero parabenizá-lo na pessoa do senhor, da doutora Trícia, parabenizar todos os médicos aqui na cidade de Anápolis. Mas de uma maneira muito especial, o senhor conhece a história de Salomão e da rainha de Sabá. E Salomão, o seu reino, ficou muito famoso, e a rainha de Sabá foi lá saber o que estava acontecendo, e ela chegou e falou assim, é muito mais do que me contaram, o que eu vi aqui. E o senhor é um médico famoso em Anápolis, eu não conhecia pessoalmente. Então o senhor, né, é bem conhecido, e eu ouvia muito falar do senhor, mas com essa legislatura, convivendo com o senhor aqui na Câmara Municipal, eu posso dizer e testemunhar aqui que é muito mais do que aquilo que me falaram. Realmente o senhor é alguém que exerce a sua profissão como uma missão. E o senhor tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Então, que tenhamos mais médicos como o senhor na cidade de Anápolis e no Brasil. Parabéns, Deus abençoe.
Obrigado, Ederson, pelas palavras. Vereador Jean.
Obrigado, doutor Zé Fernandes, nosso colega. Não poderia ser diferente também cumprimentá-lo. Tive a oportunidade de cumprimentar os médicos agora há pouco aí na tribuna, mas cumprimentar o senhor especialmente, em nome do senhor, todos os médicos da cidade de Anápolis. E, de fato, o senhor é um médico diferenciado, humanista, dedicado, competente. Tivemos, né, algumas ocasiões que pude ser ali apoiado, né, pelo seu trabalho ali, em algumas situações que me marcaram muito, o senhor sabe disso. E eu disse bem, quando cogitou-se, né, da sua possível candidatura, e o senhor sabe disso, que eu havia declarado isso para o senhor, em convicção da sua eleição, pela sua forma de tratamento com as pessoas, além de um médico capacitado, competente, muito prestativo e atencioso. Então fica aí, realmente, nosso reconhecimento, a sua brilhante trajetória como médico e certamente como cidadão e como político também haverá de ser. E, em nome do senhor, cumprimentar todos os médicos da cidade de Anápolis.
Obrigado, peço desculpa para o João, porque já acabou meu horário. Eu quero finalizar aqui, presidente, em 10 segundos, que esse momento não foi absolutamente de não me promover pessoalmente. É um sentimento de gratidão que Deus colocou no meu coração para dividir para a sociedade anapolina o prazer e o orgulho que eu tenho de ser médico. Obrigado.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernandes. Como o senhor bem falou, às vezes o senhor não lembra dos pacientes que o senhor operou há 10 anos, mas tem uma passagem que o senhor, há mais de 10 anos atrás, o senhor suturou meu filho numa manhã de domingo no Hospital Evangélico.
Nós estávamos na fazenda, ele cortou o queixo e eu corri para Anápolis. O senhor fez a suturação ali de 8 pontos no queixo, deixando ali uma memória de criança nele, uma cicatriz. Obrigado pela presteza na época. Na sequência, eu convido o próximo orador, ainda no espaço do Grande Expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário. Cumprimentar você que está acompanhando aqui o discurso dos vereadores aqui nessa manhã de segunda-feira, dia 18 de outubro. Cumprimentar você também que nos acompanha aí pela TV Câmara. Inicialmente, eu quero fazer um cumprimento especial ao doutor Zé Fernandes pelo Dia dos Médicos, né? Cumprimentando ao senhor, doutor Zé Fernandes, eu cumprimento todos os médicos anapolinos, os médicos goianos, os médicos brasileiros e os médicos que nós temos aí no mundo. Inicialmente, eu quero começar cedendo uma parte ao vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Domingos. Eu queria só realmente reforçar os elogios que foram mencionados para o doutor José Fernandes, que realmente você tem uma interação próxima da pessoa, você passa a conhecer a pessoa que é, né? Então, quero dizer que é uma honra estar sendo vereador com você, viu, José Fernandes? E você, como médico, eu acabei de receber aqui uma receita. Machuquei o joelho numa pelada de futebol e pedi uma orientação para o José Fernandes. E eu sou grato, viu, José, pelo seu carinho com as pessoas e principalmente conosco aqui, os vereadores. Obrigado, vereador Domingos.
Obrigado. Da sequência, eu quero dizer muito obrigado aos médicos anapolinos, principalmente aqueles que na sexta-feira surgiu que teria greve. E à noite aconteceu um fato engraçado comigo, que minha mãe tem 81 anos e tinha caído um pedaço de sabão no pé dela, aquela barra de sabão, na quinta-feira, e o pé dela estava inchado. E eu levei ela ali no municipal, doutor Zé Fernandes, para tirar uma radiografia na sexta-feira à noite. E o Nilton está ali rindo, mas é isso mesmo, Nilton. Foi uma barra de sabão alto, ela foi mexer, caiu no pé dela, uma senhora de idade, roxiou o pé dela, e eu fui lá levar ela para poder tirar uma radiografia. Cheguei lá, estava lotado o hospital municipal, mas o atendimento estava indo tão rápido que por volta de 1h10 ela passou pela triagem junto com outras pessoas que ali estavam, e o médico atendeu e tirou a radiografia, e graças a Deus não tinha sido nada. Por ela ser uma pessoa de idade, só tinha machucado a carne mesmo do pé dela. E o médico me passou ali o que tinha que fazer para poder ser atendido. Eu até perguntei ao médico, falei assim, não identifiquei como vereador, nem nada. E eu estava bem esportivo, com a bermuda, a máscara no rosto. Então, ninguém ali me reconheceu e a gente fez o procedimento normal. E eu perguntei ao médico, mas vocês parecem ouvir nas redes sociais que ia ter uma greve? O médico falou assim, nós aqui não. Eu ouvi falar pelo sindicato, mas nós estamos trabalhando normalmente. Então eu quero cumprimentar você, médico, que não aderiu à greve, que fez o seu trabalho do dia a dia, sabendo que a população nesse momento necessita realmente que, principalmente a classe médica, possa aí nos ajudar e nos ajudar a sair desse momento difícil que a população em todo mundo vem a sair. Então hoje, no dia do médico, eu quero dar os parabéns a todos os médicos anapolinos. E também deixar um abraço ao doutor Antônio, que atende ali no Jardim Alvorada, que ele me ligou, o vereador Jacques, falou, ó, eu estou aqui trabalhando normalmente, viu, não aderi à greve, não. Falei, mas que greve, doutor? Parece que greve é só por parte do sindicato. Os médicos realmente estavam trabalhando. Presidente, agora eu quero mudar um pouco a minha fala aqui, porque eu vi uma postagem na rede social falando sobre a Napolina, do Dr. Pedro Paulo. E aqui, eu quero cumprimentar os 23 vereadores, quero cumprimentar o prefeito Roberto, sempre sensível que é, e todo ano manda para essa casa o projeto Cida Premiada. E o líder do prefeito fez uma correria aqui dentro da casa aqui para a gente poder passar em tempo do hábito esse projeto. E aqui eu quero agradecer cada um dos vereadores, o vereador Fred Godoy, que está ali, que conversou comigo, o presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, todos os vereadores, a gente passou esse projeto aqui, vereador Lisier, o senhor que nos ajudou também. Só que vereador, prefeito, nós não contratamos jogador, não. Quem contrata jogador é a diretoria. Se montou um time ruim, aqui a gente não é culpado, não. E outra, se o time não está recebendo a torcida premiada porque a sua certidão está negativa, nós aqui também não é culpado, não. Aí tenta jogar a culpa em cima da gestão, sendo que a torcida premiada veio para essa casa, os vereadores aprovou e depois não tem certidão para poder desenvolver o projeto, aqui não tem culpa, não. E outra, essa gestão que aí está, já tem mais de 3 anos. Não conseguiu colocar a casa em ordem. E aí a gente remete ao passado. Quando essa gestão que está aí à frente do time, já pegou uma fase boa do time, aonde o time disputava Série B. E no entanto, naquela época, vereador Jacques Sá, não teve capacidade de se organizar e estruturar o time. Nós tínhamos um CT que era ali no bairro de Lourdes, um CT que era abandonado, muitas das vezes, quando tinha categoria de base lá, eu lembro, todo mundo aqui sabe que eu sou torcedor do Anápolis. Mesmo assim, nós, através do mercado, ajudava lá a categoria de base, fornecendo lanche, tudinho, para poder ver se conseguia. Depois de uma nova gestão, que até hoje é vereador aqui nessa casa e é presidente, vereador Leandro Ribeiro, tomou frente da Napolina e conseguiu fazer uma permuta e entregou um CT pro time da Napolina. Um CT que está abandonado, está todo acabado lá hoje. Aí a gente vê o cidadão fazer uma postagem aonde fala que às vezes o poder público não faz a parte dele. Que isso? Essa prefeitura deu de 2008, quando eu entrei aqui na Câmara Municipal, não tinha a maioria dos vereadores aqui, tinha o vereador João Feitosa. Naquela época, a administração do PT, que era vereador e depois tornou prefeito Antônio Roberto Gomide, trouxe para essa casa a torcida premiada. E todo ano está vindo projeto para essa casa e projeto sendo aprovado. Eu não estive nessa casa aqui de 2012 a 2016, mas os vereadores que aqui estavam também aprovou esse projeto. E a gente está dando continuidade para poder ajudar. Uma parte ao vereador Jackson Charles.
Fernando Domingos, eu sou da época que quando eu ia no estádio ver os jogos da Napolina, quando aquele manto vermelho entrava em campo, eu arrepiava assim como toda a multidão arrepiava. A Napolina não merece um tratamento medíocre dado por essa diretoria que está à frente dela. Essa diretoria tinha que olhar para frente, ter a humildade de entender que ela é incapaz de gerir esse time que é conhecido nacionalmente Nós vamos ali em São José do Rio Preto, as pessoas perguntam, e a Anapolina, como está? Nós vamos lá na Bahia, onde o senhor também vai, lá em Barreiras, as pessoas perguntam, e aquele time seu que você tanto é apaixonado, a Anapolina, como está? Eu tenho até vergonha de dizer hoje como é que a Anapolina está. Então, ao contrário de ficar atirando pedras e acusando quem não tem nada com isso, entregue o bastão e dê a Anapolina para quem tem competência para gerir a Anapolina. A Anapolina é muito maior do que interesses pessoais que estão sendo colocados na mesa. Portanto, eu, enquanto torcedor da Anapolina, quero aqui fazer um clamor para que essa diretoria entregue o bastão e entregue a Anapolina a um grupo que tem competência para administrar esse grande clube brasileiro.
Obrigado. Só concluindo, eu sempre, quando vou ver jogo, tanto faz da Anapolina como do Anápolis, mesmo tendo a torcida premiada, eu vou na bilheteria e compro o ingresso, vereador Luzimar, para poder ajudar. E olha que eu vou em praticamente quase todos os jogos, tanto faz da Anapolina como do Anápolis. Por quê? Eu sou torcedor do Anápolis, mas primeiro eu sou anapolino e eu torço pro time da nossa cidade. E o senhor falou muito bem, vereador Jacques. Se não está dando conta, entrega. Entrega que é melhor. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Eu apenas corroborando com a fala de Vossa Excelência e cumprimento por trazer essa fala à tribuna, que um ex-dirigente levantar essa bola pode parecer que eu estou pesando a mão acerca dos resultados obtidos dentro de campo. Respeito muito o doutor Pedro Canedo, inclusive estou ajudando a atual diretoria, assim como os ex-diretores. Mas eu acho que essa postagem do Dr. Pedro Paulo Canedo em falar que há influências externas por parte do poder público foi muito infeliz. Até porque o maior patrocínio que a Anapolina virá a ter na divisão de acesso é o projeto Torcida Premiada que esta casa aprovou, que o prefeito mandou e sancionou a lei. Então acho que o Pedro Paulo Caiado Canedo foi muito infeliz em postar que os resultados não obtidos dentro de campo têm influência externa. Eu repito, eu fui presidente da Anapolina por 7 anos e 2 vezes rebaixei a Anapolina, mas voltei no ano seguinte, subsequente. Porejei sangue, mas nunca fui aos microfones chorar e culpar prefeito à época ou político à época. É uma transmissão de responsabilidade achar culpado para incompetência na contratação do clube, dos times. Repito, respeito muito o doutor Pedro Canedo. Talvez eu seja torcedor da Anapolina pelo belo trabalho que ele fez lá em 82 e 83. Deixei um legado na Anapolina como um centro de treinamento respeitado no Centro-Oeste Goiano. Agora, falar da incompetência dentro de campo, que é culpa do prefeito, que é culpa dos vereadores, é um absurdo, é lamentável essa publicação. E outra coisa, publicação antecipada, ou seja, já jogaram a toalha. No meio da competição já se joga a toalha e já procura um culpado para incompetência na gestão do clube. E eu tenho gravado aí, as rádios têm gravado, o Frederico é testemunha, Lizia é testemunha. Falei, doutor Pedro Canedo, me entrega a Anapolina que eu volto. Ele falou, se eu precisar de você, eu vou atrás de você para você me dar o endereço dos clubes das cidades onde eu vou ter que jogar quando você rebaixou a Anapolina. Tá aí, Anapolina só volta no milagre. Agora, culpar o prefeito Roberto Naves e os vereadores desta casa da incompetência, da ingestão, é um absurdo. Por isso, cumprimento o Dominguinhos e agradeço o Jackson Charles por ter interpelado essa fala. Sou amigo do doutor Pedro Canedo, tenho colaborado com a atual gestão, inclusive financeiramente, mas acatar essa fala, esse desabafo, procurando achar um culpado para ingestão, incompetência, eu não admito. Nem a torcida admite. Na sequência, vereador Luzimar Silva.
Ah, que isso, eles estão descontrolados. Viva o Galo. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia, presidente Leandro. Bom dia, nobres vereadores. Esse, subi aqui para falar outro assunto, mas eu acho que essa casa tem que rever sobre essa nota premiada, porque entra anos, sai anos, há muito tempo que esse projeto é existente e a gente fica dando dinheiro para esses clubes de futebol que não está representando nossa cidade como deve ser representada. Para que está servindo esse incentivo da nota premiada? Então essa casa tem que avaliar, eu estou mudando meus conceitos,
como presidente ali na, de esporte dessa casa, eu já estou começando a ficar contra esse projeto, pelos clubes não estar respondendo à altura que os seus torcedores merecem. Senhor presidente, quero aqui trazer um assunto, esse muito importante, muito bacana. Na última quarta-feira, no dia 13, aconteceu a inauguração da unidade básica de saúde ali do Vivian Park. Qual aquela população está muito alegre, muito satisfeita, né? Unidade ampla, grande, muito aconchegante. Então, eu deixo aqui em nome daquela população agradecimento ao prefeito Roberto Naves, né? Ao secretário de saúde, qual esteve ali na última quarta-feira, vários pares também aqui estavam lá presentes. E merecido, Morumbi, uma região que cresceu muito e não tinha ali uma assistência médica, o pessoal ali ficava quando precisava de uma consulta, não sabia onde procurar, ia no posto Vivian Park, era na Vila União, outra hora ia na Vila União, já era no Vivian Park novamente, e aquele posto de saúde muito precário, sem condição nenhuma, e prefeito aí meia pandemia, meia muita dificuldade, mas sempre sobressaindo muito bem na área da saúde, e conseguimos ali na última quarta-feira, dia 13, a inauguração daquela unidade básica. Quero cumprimentar ali o doutor William, que é o médico, né, um dos médicos ali daquela unidade básica de saúde, cumprimentar também ali a gerente daquela unidade e todas as pessoas ali que trabalham naquele posto de saúde, qual foi um ganho muito grande para aquela região. E estou muito feliz, vereador João da Luz, lembro que em 2018 estivemos ali no Laranjeira, com o Carlinho Laranjeira, que é o presidente de bairro, em cima de uma mesa de sinuca, aonde foi jogado um mapa ali daquela região, e nosso prefeito Roberto prometeu ali que chegaria infraestrutura, que chegaria coisas boas ali, e graças a Deus, o asfalto, né, chega no Laranjeira, hoje pela manhã estive ali, já três ruas já foram asfaltadas, a rua Oreste Batista, a rua Ricardo Pinheiro Braga, e também a rua Dulce Aguiar. Essas três ruas já recebeu a capa asfáltica e é um ganho muito grande para aquela região. Uma parte para o vereador João da Luz.
Obrigado, vereador. Quero cumprimentar Vossa Excelência. Parabenizá-lo pela posição e pelo seu empenho. Eu fui testemunho disso, você que é da região. Eu também sou em parte da região, mas o seu empenho nesse asfalto, em solicitar o prefeito e levar o clamor da sociedade ali do Laranjeira, foi valoroso e foi, agora tem o reconhecimento. Nosso prefeito Roberto Naves esteve lá, conheceu a situação catastrófica que as famílias viviam, né? Em período de chuva, lama. E em período de seca, muita poeira, adoecendo as crianças, adoecendo os idosos. E o prefeito levando o asfalto, agora o asfalto chegando, né? Realizando a concretização de um sonho daquela comunidade. Então, parabenizar Vossa Excelência, parabenizar o Carlinho Laranjeira, sim. Parabenizar também o nosso prefeito Roberto Naves pelo empenho, né? E pela entrega, né? Quando você entrega uma obra, você demonstra o carinho que você tem com a população e a responsabilidade com o dinheiro público. Parabéns, Luzimar.
Obrigado, João. É um trabalho em conjunto, né, João? É um sonho, como você bem frisou, né? Carlinho Laranjeira, um dos moradores mais antigos ali, hoje não faz parte do meu grupo, mas é uma pessoa que empenhou muito ali para esse asfalto. Você, na época, junto com a gente lá. Então, foi aí um ganho muito grande e a população fica feliz. Acho que todas as obras que acontecem num bairro, mas o sonho maior é realmente a chegada do asfalto. E lembra ali, João, você também lembra que não tinha como adentrar aquelas ruas, ali tinha erosão que cabia um bitrem dentro daquelas erosões, né? Realmente não tinha qualidade de vida nenhuma ali naquela região para aqueles moradores. E hoje um ganho muito grande para aquela região. Vereador Domingos.
Obrigado, vereador Luzimar. Eu lembro, vereador, que uma da segunda visita que nós fizemos foi lá na sua região. A primeira foi ali no feirão do bairro de Rude, que tinha caído. E depois nós marcamos aí uma visita em loco naquela região do senhor ali, aonde a gente andou em vários locais ali para poder realmente ver a necessidade. E naquela época, na legislatura passada, o clamor de Vossa Excelência junto com o prefeito Roberto para poder revitalizar e asfaltar aquelas ruas da região ali. E graças a Deus, agora, né, vereador Edmilson, que é morador ali da região também, na época aqui, o vereador Andim, aqui eu tenho uma qualidade, a gente fala a realidade. Na época o vereador Andim lutou, coitado, na gestão do PT e não conseguiu, né? E agora, com a gestão aí do prefeito Roberto, o vereador Luzimar e agora, então, o vereador também Edmilson, que é morador da região, está tendo a colheita do benefício àquela população. Então, parabéns, vereador Luzimar, pela luta do senhor e de todos os vereadores dessa casa aqui para estar conseguindo, junto com a administração do prefeito Roberto, levar benefício a toda a cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Domingos. É realmente um sonho se realizando. Aquela região, que era uma região muito esquecida no passado, poucos benefícios. Região de 2017 para agora 2021 é outra. Mudou muito e mudou para melhor. Então, deixo aqui o agradecimento ao secretário Francisco Lacerda, qual eu enchi muito as paciências dele, nosso prefeito Roberto, né? E quero aqui também falar de uma coisa boa. Né? No último dia 10, foi realizada a 20ª Festa das Crianças, qual eu tive o prazer de receber ali, Fred Cacheta, qual estava ali no nosso evento. Né? Deixo aqui o agradecimento, festa boa, festa bacana. Inauguração do Trenzinho da Alegria, no último dia 9, ali no bairro Calistópolis, juntamente com a presidente de bairro Lorena. Né? No domingo, dia 10, a maior festa da cidade ali foi sucesso mais uma vez. Várias crianças, e fico alegre, né? Teve um ganhador da bicicleta lá do Bar de Lourdes, teve outra lá da Vila Jaiara, do Vivian Park, Calistópolis. Então mostra que realmente essa festa vai crianças de todos os cantos da cidade de Anápolis, né? Prova disso aí os ganhadores da bicicleta de outros bairros da cidade, Jaiara e bairro de Lourdes. Tivemos também no dia 12 em Goialândia, ali no distrito, com a pastora Sandra, fazendo um grande evento. Estivemos no Parque Nossa Senhora do Carmo, no bairro Jardim Alvorada, com o Padre Tiago, às 10 horas da manhã, na última terça-feira. Às 11 horas, estivemos no São Corrado, com o presidente de bairro residencial do Cerrado, melhor dizendo, com o presidente de bairro Júlio. Estivemos também levando alegria ali, juntamente com o amigo Hudson Paca, em Gameleira, Mucambim de Goiás, nosso trenzinho também esteve visitando essa cidade aí. E no sábado, dia 16, deixo aqui um abraço à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Anápolis, do pastor José Pereira, ali da Vila Norte. Estivemos também na paróquia Santa Clara, no Recanto do Sol, com o Frei Alex. Foi um prazer, muitas crianças ali, festa bem animada. Às 13 horas do dia 16, estivemos também na Igreja Presbiteriana Renovada, com a Lidiane, às 14 horas, com o pastor Samuel, ali no bairro São João. Às 15 horas, no Las Palmas, na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, com a pastora Neia. Às 17 horas, Campos Elísio, com o Martoni. Às 18 horas, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Pleno, Campos Elísio, com o pastor Jurandia, pastora Zilma. E fechamos a noite ali na Igreja Cruzada Pentecostal do bairro Morumbi, e fechando a noite na Vila São Vicente, na igrejinha, ali com a nossa liderança expressiva, o Danilo Inácio, festa muito boa. Então, fico feliz, né? Deus me deu essa oportunidade de poder estar ali fazendo o trenzinho, que tem sido sucesso aqui nessa cidade. Vamos continuar levando alegria agora aos alfanatos, e depois também às escolas, o CEMEI, e nosso trenzinho está à disposição da população anapolina. E para finalizar, cedo rubra.
Eu sabia que vinha uma gracinha de Vossa Excelência. Na sequência, convido o último orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido. Senhor presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, hoje eu quero iniciar a minha fala fazendo uma referência a uma palavra que muito mexe comigo, que é a decepção. Hoje eu estou deverasmente decepcionado. E eu vou relatar o porquê da minha decepção. No dia 14, quarta-feira próxima passada, eu, em uma conversa reservada com o prefeito Roberto Naves, decidimos juntos da possibilidade de abrir um diálogo aberto, franco, respeitoso com o Sindicato dos Médicos de Anápolis. E, juntamente comigo, mobilizou essa reunião os colegas José Fernandes, vereador e médico, e a doutora Trícia Barreto, vereadora e médica. Antes de prosseguir minha fala, eu quero aqui fazer uma referência ao Dia do Médico. E quero fazer essa referência na pessoa do meu irmão, meu amigo, meu colega de partido, doutor José Fernandes. Talvez um dos maiores e melhores cirurgião de ortopedia em Anápolis. Homem simples que veio lá de baixo e que hoje serve a sociedade anapolina na condição de médico. Então eu quero aqui cumprimentar toda a classe médica na pessoa do meu irmão José Fernandes. Essa reunião dia 14 estava presente, vereador Ederson. O Poder Executivo, nas pessoas do prefeito Roberto Naves e também do secretário Júlio Espíndola, e do Poder Legislativo, nas pessoas do líder vereador Jackson Charles, doutor Zé Fernandes e doutora Trícia Barreto, que são médicos, conhecem profundamente do assunto. Do outro lado, representando o sindicato, estava o seu presidente, doutor Márcio Paiva, estava também na reunião o doutor Elias Hanna, e se não me engano, o pediatra doutor Ricardo, não tenho muita certeza, mas ele estava. Eu quero fazer essas referências para mostrar o motivo da minha indignação e da minha decepção, vereador Ederson. Nessa reunião estavam os atores necessários para resolver todos os conflitos que porventura estariam sendo pautados pelo Sindicato dos Médicos na cidade de Anápolis. E o que mais me comoveu naquele momento e me deu certeza de que estávamos no caminho certo foram as ponderações e a fala do doutor Elias Hanna elogiando, fazendo referências ao excelente trabalho que o prefeito Roberto Naves estava desenvolvendo na saúde, onde ele pontuou os avanços que podem acontecer, mas também pontuou tudo aquilo que nós alcançamos com o trabalho feito por essa administração. Então eu quero aqui fazer uma referência ao reconhecimento do doutor Elias Hanna, que é um médico renomado, bem conceituado e respeitado na cidade de Anápolis. Qual foi o objetivo dessa reunião? O Sindicato dos Médicos, que tem como presidente doutor Márcio Paiva, dizia que o município não recebia o sindicato, que o município nunca tinha recebido o sindicato, que o município não dava oportunidade para o sindicato apresentar as suas demandas, que o prefeito Roberto Naves não reconhecia o sindicato como autoridade da classe médica em Anápolis. E aí, todas essas ponderações caiu por terra com a reunião marcada e acontecida no dia 14. Na reunião foram colocados todos os pontos elencados pelo sindicato. E, vereador Lisier,
em nenhum ponto apresentado pelo sindicato houve resistência ou intransigência do prefeito Alberto Naves em procurar solucionar. Para que isso acontecesse, o prefeito Alberto Naves fez uma proposta concreta ao sindicato, demonstrando aí o respeito à classe médica, demonstrando aí o respeito pelo profissional médico que presta um serviço relevante para a sociedade anapolina. O prefeito Alberto Naves solicitou ao presidente do sindicato que ele criasse uma comissão de médicos em nome do sindicato para que, na terça-feira, que é amanhã, iniciássemos uma bateria de reuniões para sindicato e município encontrasse o melhor caminho e a solução de todos os problemas elencados pelo sindicato. Reunião amistosa, respeitosa. E saímos da reunião convictos de que ali tínhamos dado um passo importante. Vereador José Fernandes, pediu a fala? Pois não.
Vereador Jackson, agradeço desde já as palavras referente a mim, à classe médica. Eu estava mesmo presente e a sensação que eu saí naquele momento, e eu fui questionado de uma forma bem cristalina, é se ia ter ou não a greve. Eu falei a minha opinião pessoal, porque eu percebi ali naquela reunião que existia sim e existe uma vontade de resolver os problemas que o próprio prefeito admite que tem.
Exato.
São mais de 20 pautas e que naquele momento ele queria até tratar uma por uma e de uma forma que eu achei muito sábia do doutor Elias Hanna, falou assim, olha, vamos desarmar, parece que tem um lado armado, outro também pronto para atacar e não é essa a intenção. E de uma forma muito sábia falou, vamos tratar sim e saímos dali com uma agenda, inclusive enumerando tópicos, 5 tópicos, 1/2 hora, 2 horas e meia, o prefeito mostrando que queria ele mesmo assumir o comando. E dali também eu falei sobre a audiência que nós vamos ter agora na primeira semana de novembro, com a mesma intenção e o prefeito com a iniciativa de também participar disso daqui. No dia seguinte vem a reunião com o sindicato como um todo e eu não sou sindicalizado, mas as pessoas que estavam lá nessa reunião com o prefeito votaram no sentido de vamos manter o estado de greve. Não vamos ter greve nesse momento, porque o prefeito foi cristalino. Vamos trabalhar juntos, vamos mostrar juntos. E veio o resultado final, que também foi a surpresa e o incômodo de muitos. Mas o fato é que existe essa greve e eu quero falar com mais propriedade amanhã sobre ela. Parabéns pela fala.
Obrigado, vereador José Fernandes. O vereador e doutor José Fernandes fez um relato de como foi a reunião, qual era a postura do prefeito e o que nós entendemos que ficou decidido naquela reunião. A decepção vem logo depois, com essa falta de comando, com essa inexperiência, com essa incapacidade da direção do sindicato, que não soube conduzir e nem soube levar aos médicos aquilo que realmente tinha sido decidido, dizendo que não houve nenhuma proposta concreta. Acredito que ele estava presente fisicamente, mas não estava presente espiritualmente na reunião. Porque dizer que não houve nenhuma proposta concreta é, no mínimo, a ausência de espírito de uma reunião que foi tratada desse assunto. O diálogo com os médicos continua. O prefeito Alberto Naves entendeu que, já que o sindicato não quer dialogar, o prefeito Alberto Naves quer sim dialogar com os médicos e continua dialogando com o médico e já está marcado para hoje uma reunião com a atenção básica e com os cirurgiões para dirimir os problemas que porventura existam. Quero ressaltar aqui a forma errônea, desrespeitosa com que o sindicato conduziu na obrigação das pessoas terem que participar da greve, aplicando um assédio moral nos profissionais, desrespeitando os profissionais. E o resumo que eu faço disso, aí é do vereador Jackson, não é do líder do executivo, é do vereador Jackson. Vou fazer um resumo. Eu estou dizendo isso porque a decepção maior é minha, porque fui eu juntamente com o doutor Zé Fernandes e a doutora Trícia, o articulador em valorização à classe médica. E a minha decepção vem de conta dessa incompetência, desse despreparo, desse presidente que não pode estar à frente de um sindicato dessa magnitude, que é o sindicato dos médicos. Um presidente que cresceu, se formou e até hoje não conseguiu sair da barra da saia da sua mãe. Um presidente que usa o corporativismo porque o advogado do sindicato é a sua própria mãe. E aí, claro que ele vai ter dificuldade de tomar as decisões, porque o sentimento materno, ele está presente naquele momento. A classe médica está sendo prejudicada com essa direção. Precisa ter uma alternativa de poder. Todo sindicato, e aqui nós temos um sindicalista, ele leva como bandeira e aproveita e valoriza quando há o diálogo aberto. Quando existe um diálogo aberto para negociação, todo o sindicato, ele valoriza esse momento. Um sindicato que fecha as portas para uma negociação aberta, ele não tem competência para ser sindicalista. Ele não é um sindicato, ele não representa a classe, ele representa os seus problemas pessoais, que foi o que foi colocado na mesa pelo próprio presidente, que estava muito mais preocupado com o seu problema pessoal do que com o problema da classe. Conclua. Por isso a minha indignação. Conclua. Por isso a minha revolta, vereador Leandro. E eu estou dizendo aqui com total respeito à classe médica, porque tenho muitos amigos médicos, mas eu não poderia deixar de expressar aqui a minha decepção da incompetência e do despreparo daquele que está comandando hoje o sindicato dos médicos na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito, vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Vereador Policial Federal Suender. Vereador Lisier José Borges, vereador Edmilson Supermercado Serve Bem, vereador Hélio Araújo, vereadora Celiane da SOS, vereador Luzimar Silva, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereador Reamilton Espindra, vereador Ederson Lopes, vereador João Feitosa, vereadora Cleide Lago, vereadora Andréa Rezende, vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa, vereador Domingos Paulo de Souza, vereador João da Luz, vereador Dr. Zé Fernandes e vereador Jackson Charles. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado.
E vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo qual o suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passo a palavra à liderança do Solidariedade, ao vereador Frederico Godoy.
Bom dia, presidente. Presidente, só um pouco colaborando com a fala do vereador Domingos sobre a postagem infeliz do Dr. Pedro Paulo. É só para lembrar, presidente, eu acho que o Dr. Pedro Paulo não sabe, mas o Dr. Pedro Canella esteve duas vezes na presidência, inclusive você esteve uma vez com a gente, Dominguinhos. Quando ele esteve, presidente, a gente prometeu para ele que iríamos atrás dos patrocinadores. Isso fizemos. Fomos na Realiza, na Bioextinto, na Plumatex, no Rancheiro, no Grupo Aidar, e nenhum deles falaram que poderiam ajudar esse ano por questões financeiras pós-pandemia. Inclusive, um patrocinador, eu passei de mão beijada para o Dr. Pedro, que foi o Grupo José Dito, que eu fui atrás deles, e eles mandaram um projeto e eu pedi para o Dr. Pedro negociar direto com eles. Então, presidente, eu acho que essa fala dele foi muito infeliz. Esse projeto da torcida premiada, eu estive com o senhor quando você fez esse pedido ao Roberto. Ele acatou esse pedido, o projeto chegou a essa casa e veio de forma rápida, urgente e veloz, nós aprojamos esse projeto. Por questões de certidões da Federação Goiana de Futebol, não tem como adquirir ingresso, porque a Anapolina não tem certidão. A Federação não tem certidão, como é que a Prefeitura vai comprar ingresso de quem, Dominguinho? Se não tem certidão. Então, só colaborando com a fala do Domingos, que eu acho que o Dr. Pedro Paulo, que também é meu amigo, o Dr. Pedro Caneta também, que também é meu amigo, com uma fala muito infeliz de querer jogar a culpa toda para o 01 que ele fala na postagem. Ele lá também não cita quem é 01. Ele poderia citar também quem é esse 01, né? E pedir para eles também, que, como o do vereador Domingos, nós não contratamos jogadores. Aqui ninguém deu palpite para nenhum jogador. Então, só colaborar um pouco essa fala com o vereador Domingos falou. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero trazer uma informação aqui. Tinha mandado no grupo de vereador e para os colegas que amanhã a gente estaria entregando um título de cidadão anapolino aqui ao Breno Rodrigues Lemos Cardoso. Isso foi adiado para a próxima terça-feira, dia 26. O Breno está cuidando do campeonato Taça das Favelas e ele vai estar com a agenda, tanto faz hoje como amanhã, e está ali impossibilitado de vir aqui amanhã à noite. Então, em tempo apto ainda, eu comunico aos pares e aquelas pessoas que porventura estão acompanhando a sessão, que recebeu um convite do título de cidadania anapolino para amanhã aqui no plenário, será na próxima terça-feira, dia 26, aqui na Câmara. Em relação ao que o Fred Godoy trouxe aí, a fala, vereador Fred, não só isso, a postagem do Pedro Paulo, ele fala de pessoas públicas. Que pessoas públicas são essas? Cita nome. Quando for fazer uma postagem, pode citar nome. Se for de algum vereador, se for do executivo, de quem quer que seja, pode citar nome. Aqui ninguém tem nenhuma dificuldade de ter o nome citado, não. Né? Eu acho que é bom, quando for fazer uma postagem, que quer falar do poder público, que possa citar o nome, se for de algum vereador ou de alguma outra pessoa. Não tem dificuldade nenhuma, o vereador Fred Cacheta, em relação a citar nome. Né, aqui todos nós, quando é procurado, tanto faz pelo futebol profissional como pelo futebol amador, a gente está pronto para poder ajudar até mesmo o futebol vigiano. Cerca de um mês atrás, tanto faz eu, o presidente dessa casa, o vereador Jackson Charles, o vereador Luizimar Silva, a gente foi procurado para poder ajudar a fazer a realização do campeonato amador da nossa cidade. E a gente correu atrás e conseguiu aí, e o campeonato amador é um tiro curto, mas está sendo feito no nosso município. Então, não tem nenhuma dificuldade de ajudar o futebol profissional, nem o futebol amador e nem o futebol vagiano. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do Avante, Fred Cacheta.
Obrigado. Obrigado, presidente. Quero utilizar esse espaço apenas para cumprimentar alguns amigos médicos meus, na pessoa da doutora Trícia Barreto e do doutor José Fernandes, o qual também pertence à Secretaria de Segurança Pública também. E gostaria de cumprimentar alguns médicos, que eu não sei se é de conhecimento de todos, mas que eu também sou técnico em gesso, em meados dos anos 2000, eu tive o privilégio de trabalhar com alguns médicos. Eu gostaria de citar alguns que fizeram parte da minha vida, que é o doutor Antônio Alonso, doutor José Altair, doutor Nain Nogueira, doutor Jobson, doutor Joeliton, e por último, doutor Éder Andrada, que hoje é médico ortopedista, tenente-coronel da Base Aérea de Anápolis. Não tive o privilégio de trabalhar com o ortopedista doutor José Fernandes, mas queria ter trabalhado. Então, esses profissionais, o meu agradecimento, os meus cumprimentos por tudo que eles me ensinaram no decorrer dos anos 2000, no qual eu tive o privilégio de trabalhar com eles. É somente isso mesmo. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Presidente. Na sequência, pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos que nos ouvem pelas redes sociais, pela Rádio Manchester. Queria aqui parabenizar também, não poderia deixar de parabenizar todos os médicos, em especial o doutor Zé Fernandes, a vereadora Trícia, que são médicos, são pessoas dignas, que a gente aprendeu a conviver aqui no dia a dia, e tem minha autoestima. Queria dizer também ao meu amigo, doutor Márcio Paiva, sindicalista como eu, presidente do Sindicato dos Médicos, só para dizer aos vereadores que falaram antes de mim, antecessores, como funciona o movimento. Nós somos presidentes de sindicato? Somos. Mas, acima de tudo, nós respeitamos o que é decidido em assembleia. Tenho certeza, doutor Márcio, como amigo meu de infância, como colega, como médico, deixa-me até meus estimas aqui a pessoa, uma pessoa de alta
competência, uma pessoa simples como nós, como os vários vereadores aqui, e tenho certeza que na reunião que teve com o nosso querido prefeito, após essa reunião, ele deve ter escutado todos os seus pares, que são médicos também, como o Dr. José Fernando, a doutora Trícia, e chegado à conclusão. Por isso que foi feito tudo o que foi feito, viu, vereador? Eu acho que não há importância de a gente dizer da sua importância de uma assembleia, de uma discussão, de uma discussão de convenção coletiva, uma discussão entre o executivo e a parte médica. Eu acho que tem que ouvir os dois lados. E faço aqui a minha defesa ao Dr. Márcio Paiva, que é o meu amigo, e tenho certeza que ele teve as suas razões para considerar o que foi feito à noite, que de dia foi feita a reunião, né, doutor, com os vereadores presentes, e tenho certeza que ele foi feito uma assembleia e a assembleia decidiu para o movimento de greve. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas também reafirmar que nessa discussão, o que tem que se pautar aí é o diálogo. Por mais difícil que seja, encontrar um bom termo. Porque nós estamos falando entre as limitações da administração, mas a necessidade de se garantir aí o serviço de saúde. E sem dúvida, eu tenho certeza que os profissionais médicos têm essa consciência da relevância e da importância deles para o funcionamento do sistema. É lógico que tem entraves, tem divergências, e é por isso que existe aí a possibilidade de dialogar, ceder de um lado, ceder de um outro, porque é natural que haja essas dificuldades mesmo, uma vez que se trata de situações complexas. E nós temos certeza aí, esperamos que a Secretaria de Saúde, a Administração Municipal e o Sindicato dos Médicos, os médicos possam, né, chegar a um bom termo, e quem ganhará com isso certamente é a população. E ainda em tempo, presidente, são tantos médicos para nominar, mas eu quero especialmente também, como eu já fiz aqui em nome do colega Zé Fernando, mas não poderia deixar de cumprimentar aqui a todos, em nome da doutora Ana Cláudia Pereira, cardiologista.